Senador Paulo Paim, é um prazer e uma honra. Eu também quero me somar aqui à homenagem feita pelo povo de Marcolândia. Aliás, senador Paulo Paim, pouca gente sabe, Marcolândia é uma cidade que fica próximo de Araripina, em Pernambuco. Nessa época do ano, provavelmente ainda, chega a 10 graus. O Piauí é conhecido pela temperatura de Teresina, que nessa época do ano também chega perto de 40, ultrapassa de 40 graus. É uma tríplice fronteira que fica ali, Ceará, região de Campos Sales, Araripina, e a região de Pernambuco e a região de Marcolândia. E sei da dedicação de Vossa Excelência, todo o trabalho, todo o empenho por aquela região, por isso considero justa a homenagem e me somo aqui com Vossa Excelência, tenho certeza, o senador Ciro, para a gente encontrar uma saída em relação à adutora do Estreito, a adutora do Leste, que mudou para a adutora do Estreito. A barragem ficou pronta, a adutora está pronta, faltam apenas as estações elevatórias. E é impossível que a gente não dê uma solução. Ou seja, são municípios do cristalino brasileiro que precisam de uma solução. Estarei com Vossa Excelência agora como homenageado, com mais responsabilidade, junto com o povo de Marcolândia, e parabenizo por esse momento. Quero, senhor presidente, registrar também. Pois não?
Permita, eu faço questão de registrar. Estava conversando com Vossa Excelência, com o senador Lindbergh Farias, a presença da nossa querida deputada federal, que eu anos estive também lá com ela na Câmara, a nossa querida Jandira Fegali, que preside a Frente Parlamentar da Cultura e divide comigo a presidência da Frente Parlamentar a favor da integração da América do Sul.
Seja bem-vinda. Bem. Também minhas homenagens aqui a essa nossa grande guerreira, lutadora, Jandira Fegali. Senhor presidente, tivemos esses dias também numa maratona intensa aqui, como já foi dito, em Fortaleza, num evento da Comissão de Desenvolvimento Regional, especificamente a Subcomissão do Nordeste, como já foi relatado aqui, tanto pelo senador Pimentel como pelo senador Inácio Arruda. Destaco ainda a presença ontem, saí de Fortaleza para chegar em Teresina e imediatamente já ir para o município de União, onde ali, com a presença do ministro da Previdência, nosso companheiro Garibaldi aqui, do Senado Federal, com toda a sua equipe do INSS, inaugurando uma agência do INSS, fruto de uma emenda do deputado Nazareno Fonteles, ali com o governador Wilson Martins, o prefeito Zé Barros e tantos outros parlamentares e líderes, tive lá com vários deputados estaduais, federais, naquele município, vereadores, enfim, todas as lideranças comemorando esta importante obra. Destaco ainda uma viagem que fizemos com o governador para Canto do Buriti e de lá para São Raimundo Nonato, visitando obras daquela região e também em São Lourenço. Destaco aqui do Ministério da Justiça, em parceria com o Estado, iniciado ainda no meu governo, aliás, com a presença do governador do Tocantins, Siqueira Campos, com a presença do nosso senador Vicentinho, também dessa casa pelo Tocantins, além de outras lideranças, a inauguração do presídio, ou seja, é uma região que passa a ter um centro de ressocialização, como lembrava bem ali o prefeito Padre Herculano, que é do nosso partido, lá em São Raimundo Nonato, e ali ainda um conjunto de outras obras que estão em andamento, rodovias, obras relacionadas à energia elétrica, uma bela praça lá em São Lourenço, aliás, lá na cidade de São Brás, enfim, a adutora lá em São Lourenço. Eu quero, enfim, comemorar com o povo daquela região esse conjunto de ações. E trago aqui, senhor presidente, dois temas importantes. Um deles, eu começo aqui manifestando meu apoio, não só o apoio, como reforçando aqui do nosso líder, Humberto Costa, que ontem veio à tribuna chamar a atenção do Brasil, eu já chamava a atenção aqui a semana anterior. Acho que todos nós sabemos da importância que é a democracia e o quanto foi dura a gente ter a democracia. Foi a partir de alguns abusos da democracia que outros encontraram justificativas, por exemplo, para a implantação de ditaduras no Brasil e em outras partes do mundo. Portanto, eu acho que a gente ter hoje a liberdade de um Congresso funcionando, liberdade de imprensa, liberdade de organização sindical, liberdade de manifestação de toda a ordem, enfim, o Judiciário, o Ministério Público, os tribunais de conta, as entidades de classe, enfim, todas funcionando, isso é algo precioso para o nosso país. E é exatamente por conta disso que nós precisamos ter um cuidado com aquilo que se chama de abuso. E o que se colocava aqui era uma situação em que jornalistas, devem ter todo o direito de ser um autêntico, não é, defensor da democracia e também preservar as condições da existência dela, que teria praticamente invadido, tá certo, um hotel, praticamente tentando disfarçadamente, né, usando outro nome, enfim, de formas que somente os criminosos agem. É bom que se diga. Ou seja, eu não posso, não é, fugir da minha responsabilidade e da minha obrigação profissional, seja como bancário, seja como numa missão como essa de senador, enfim. Então, eu quero aqui chamar a atenção, como chamou o líder, sobre isso. E, ao mesmo tempo, dizer aqui que é preciso ter um cuidado, porque, muitas vezes, uma situação como essa leva a rumos que, com certeza, não importa ao povo brasileiro. Pois bem, então vivemos nas últimas semanas uma série de ataques ao governo federal, uma febre de denúncias, né, como alguns chamam, e existe aí uma clara tentativa de fazer a realidade parecer pior do que ela é. Veja, eu já citava aqui antes, nós temos um importante avanço do nosso país, iniciado já desde a abertura democrática, desde os anos 80, acumulada a cada momento. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma estruturação do país para que a gente tenha o combate à corrupção, para que a gente tenha o combate à impunidade, toda forma que venha a atingir aquilo que é essencial para a vida do ser humano. Lembrava que em 2003, apenas 16 operações da Polícia Federal foram feitas, com 223 presos. E aí a gente chega em 2010, multiplicando para 124 operações, com 2.734 presos. Então, isso mostra o efeito da liberdade. Muitas vezes, a ânsia de fazer acontecer a liberdade leva, muitas vezes, por parte de alguns lugares do Brasil e do mundo, a alguém querer fazer justiça com suas próprias mãos. A gente, quantas vezes não combatemos e quanto não foi duro para evitar o crime organizado, que em nome de vinganças, em nome, muitas vezes, de fazer o combate à criminalidade, levava à matança de inocentes. É isso que queremos evitar. Portanto, o combate à corrupção, a transparência, essa é parte da defesa, graças a Deus, do nosso partido desde o nascedouro, e foi assim no governo do presidente Lula e permanece assim no governo da presidente Dilma. Eu quero lembrar da importância que é a existência da Controladoria Geral da União, além da Polícia Federal. Há cerca de 3.300 servidores, para citar um exemplo, foram punidos por envolvimento em práticas ilícitas no nosso país. Foram demitidos 2.812 servidores, a bem do serviço público. 281 perderam seus cargos em comissão. Aliás, se coloca o afastamento desse ou daquele servidor como uma panaceia, e, na verdade, isso é uma prática corriqueira, comum, graças a Deus, no nosso país. Lideranças com mandatos perdem mandatos, prefeitos, governadores, parlamentares, desembargadores, enfim, ou seja, algo que não era comum no nosso país. É verdade que estamos no mundo perfeito? Eu digo que não, mas eu acho que é importante, para alcançarmos a perfeição, um olhar todo especial para o cumprimento da lei. Nós temos uma Constituição que é cara. Nós temos uma democracia que custou a vida de milhares de brasileiros, homens e mulheres que perderam a vida ou que arriscaram a própria vida exatamente por isso. Assim, eu quero destacar, senhor presidente, que tramita nessa casa um conjunto de projetos que são essenciais para a democracia. Então, faço aqui uma fala sobre esse tema e, para ganhar tempo, dou como lido aqui o restante desse pronunciamento. E um outro tema, senhor presidente, hoje eu quero aqui comemorar neste plenário e fazer uma homenagem pelos 15 anos da Abraço, Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Essa entidade que sei do carinho com que Vossa Excelência tem tratado. No meu estado, fui membro signatário, inclusive, da primeira rádio comunitária que foi registrada e autorizada com base numa lei que, ainda deputado federal, ajudei nas negociações com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, para que tivéssemos as condições do Brasil estar cumprindo o chamado Tratado de São José da Costa Rica, que permite as condições de que rádio de baixa potência, comunitárias, com essa finalidade, pudessem assim funcionar. Presente hoje em 22 estados brasileiros, a Abraço e mais o Distrito Federal, tem um importante papel desde 1996 para as lutas democráticas nessa área da comunicação. Tivemos, o ano passado, a primeira conferência nacional na área da comunicação. E sei o papel de todas as entidades, né, de rádio, de televisão, de jornais, de internet, enfim, das mais diferentes formas de comunicação, mas destaco o papel da Abraço aqui nesta comemoração. Enfim, sabemos que as rádios comunitárias têm enfrentado todos os desafios e obstáculos para que não se transformem em meio de comunicação isolados no cenário político. Elas só fazem sentido quando são, de fato, instrumento por onde ecoam as notícias, os debates, as principais discussões de interesse das comunidades onde estão inseridas, bem como dos movimentos e das organizações sociais. No âmbito das rádios comunitárias, esse caráter democrático e diferenciado sempre partiu de uma construção coletiva, junto com as comunidades de cada região. No Piauí, senhor presidente, temos cerca de 1.200 emissoras de baixa potência. É preciso encontrar uma maneira, junto com o Ministério das Comunicações, aliás, destaco, é uma tarefa que o ministro Paulo Bernardo tem que se dedicado, junto com a sua equipe, ouvindo as várias entidades, está apresentando nesses próximos dias à presidente Dilma as condições de aperfeiçoar esses mecanismos legais para que a gente tire da clandestinidade um conjunto de entidades que, na verdade, presta importantes serviços ao nosso país. Assim como a Anatel, para que se possa regulamentar o serviço prestado por esses importantes meios de comunicação, principalmente em locais de difícil acesso. A Assembleia Legislativa do Piauí propôs, durante a audiência pública na Comissão de Administração e Políticas Sociais, a apresentação de uma emenda constitucional, transferindo para os estados e municípios a competência para autorização de funcionamento de rádios comunitárias. Não sei se essa é a melhor saída, mas o fato é que alguma coisa precisa acontecer. É impossível que a gente tenha que o Congresso Nacional analisar se pode funcionar uma emissora numa cidade do Rio Grande do Sul, numa cidade do meu Piauí ou do Amazonas, enfim. Será que não é possível ter um conselho que possa ter uma base em cada um dos estados ali, com a forte presença dos segmentos mais respeitáveis do estado, do município, com o Ministério Público, enfim, coordenado pela Anatel, para que se possa apreciar pleitos como esse? Eu creio que esse, sim, é um caminho que temos que avançar. O presidente da Abraço Piauí, Ricardo Campos, cobra que as rádios comunitárias sejam mais valorizadas pelo governo federal, com uma análise mais profunda, antes de a Agência Nacional de Telecomunicações aplicar multas e prender equipamentos. Eu ainda, como deputado, depois como governador, muitas vezes me coloquei junto à Polícia Federal, junto à Anatel, junto ao Ministério Público, junto ao diálogo com o próprio Judiciário sobre isso. Ou seja, entidades ali formadas com a presença da Igreja Católica, de evangélico, de sindicatos trabalhadores, muitas vezes das micro e pequenas empresas, e pessoas ali sendo colocadas como criminosas, porque faziam funcionar uma emissora que tinha um pleito junto ao Ministério das Comunicações, junto à Anatel, ou seja, nada de clandestino, ou seja, o governo sabendo nome, endereço, quem são seus representantes, quem respondia por aquilo, mas passa um ano, dois anos, três anos, às vezes mais tempo, e não se tem sequer uma resposta. Então, é essa mudança que a Abraço cobra, e eu quero aqui dizer da importância de uma solução. Ainda na semana passada, estive com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para tratar do processo de liberação tratando de vários temas, de emissoras de rádio no meu Piauí, dentre os quais da minha cidade de Oeiras, de Parnaíba, mas também ali acompanhado também de lideranças de Minas Gerais, que também tiveram ali uma boa informação e pronto atendimento pelo ministro das Comunicações.
Meu testemunho, pois não. Permita, porque é sobre esse tema. Eu recebi um material também da Abraço, né? E eles estão muito preocupados com aquele projeto que o senador Walter Pinheiro relatou, que veio da Câmara. Mas eu queria aproveitar a sua fala, que eu falei com o senador Walter Pinheiro. Ele me garantiu que não terá nenhum prejuízo para as rádios comunitárias, nem para as TVs universitárias, enfim, para todo esse rol de comunicação que V. Ex. está defendendo com brilhantismo nesse momento.
E
eu
vamos
quero
tratar.
Tranquilizá-los que, pelo menos, o relator Walter Pinheiro me garantiu que eles não terão nem prejuízo a partir da sanção que será feita pela presidenta Dilma.
Exatamente. Eu quero aqui reconhecer o quanto tenho orgulho dos... Por isso que fiz esse registro primeiro aqui desse tema lamentável, que sei que não é uma prática, não é do fiel e honroso jornalismo brasileiro. Sei que, inclusive, as entidades dos jornalistas saberão separar o joio do trigo. Porque, veja... Quem não reconhece o papel, não é da Rede Globo, da Rede Bandeirantes, do SBT, da Record, enfim, da Rede Vida, de todos os meios de comunicação, da TV Senado, da TV Câmara, quem não reconhece, não é das emissoras de alta potência, pelo papel que tem no Brasil inteiro, dos nossos meios de comunicações escritos, jornais, hoje, não é, dos nossos sites, dos nossos blogs, enfim, o papel decisivo para a construção da democracia, para que se tenha mais transparência. Aliás, uma constatação que eu faço é que quanto mais democracia, eu sempre digo, é o olho do cidadão que faz a fiscalização. É o olho do cidadão que faz a fiscalização. Quanto mais transparência, quanto mais aberto as formas de acompanhamento e de divulgação, maior a capacidade de combatermos a corrupção e a impunidade. Eu via hoje aqui lembranças aqui do... me parece que o senador Jaime Campos falando de 6 mil processos, né? Apenas um pouquinho que tinham sido julgados, o resto tudo na impunidade. Então, situações como essa, há necessidade de espaços para que se possa fazer o acompanhamento. Pois bem, o meu testemunho, senhor presidente, é de que essas emissoras de baixa potência fazem um trabalho fundamental em várias localidades. Digo como quem já foi sindicalista, mas também como quem já foi vereador, deputado estadual, federal, governador, hoje senador da República, como quem é um cidadão brasileiro, bancário, da Caixa Econômica Federal. Ou seja, eu reconheço o importante papel dessas emissoras na educação, muitas delas fazendo um trabalho educativo espetacular, no trabalho, nas campanhas de saúde, no apoio aos trabalhadores rurais, que muitas vezes têm essas emissoras por esse papel importante, na divulgação da palavra de Deus pelas igrejas, na propagação dos diversos credos, das diversas denominações religiosas, cristãs, por exemplo, do ensino à distância, na divulgação, por exemplo, das campanhas eleitorais, no debate político, na conscientização do nosso povo. Como desconhecer isso? Como tratar pessoas que fazem esse papel de criminosos? É isso que eu acho que tem que mudar. Por isso, quero mais uma vez parabenizar os trabalhos desenvolvidos pela Abraça em todo o Brasil, a militância, os membros das diversas organizações sociais em cada um dos lugares do Brasil, em cada município, em cada canto desse país, especialmente no meu Piauí. E coloco o meu mandato à disposição para que encontremos maneiras mais rápidas de organizar e legalizar o funcionamento das rádios comunitárias do Brasil. Repito, inclusive aí também, separando o joio do trigo. Quero aproveitar para destacar a importância do programa Cidades Digitais, que, ao ampliar, tá certo, a base da rede digital pelo Ministério das Comunicações, lá no meu estado, o governador Wilson trabalha o programa Piauí Digital, aqui há pouco tivemos lá com o Ministro das Comunicações nessa área, que visa construir redes digitais locais de comunicação nos municípios brasileiros, promover a produção e oferta de conteúdos e serviços digitais e facilitar a apropriação de tecnologia da informação e comunicação pela gestão pública local e pela população, o que faz, inclusive, aí avançar outras formas de comunicação. No meu estado, já existe o programa Piauí Digital, como eu disse, que vai levar a internet para todos os municípios do Piauí, a começar por 49 municípios, e queremos aproveitar o programa Cidade Digital para inovar, que é aí um importante programa lançado pelo nosso ministro Paulo Bernardo, para inovar e conseguir implantar a infraestrutura de conexão, pontos públicos de acesso à internet, qualificação e apoio a espaços públicos e comunitários também em outros municípios. Era isso que eu tinha a dizer. Eu quero aqui saudar, nesses 15 anos da Abraça, a todos que contribuem para construir a nossa democracia também na área da comunicação. Muito obrigado.